Bom dia.
Amanhã.
Você diminuiu aí, Daniel, o
Diminuir.
volume? Boa tarde, bom
Só
dia.
não dá pra ouvir você, não dá pra ver, peraí.
O que
Não tá mais
aconteceu?
vendo. Tudo escuro.
Ninguém tá
Será
vendo?
que foi?
Agora sim. Agora pode começar. Bom dia.
Já começou?
Já começou.
Mas tá tão escuro aqui.
Não, não, mas vai aparecer, é porque tem o delay de 1 minuto de que a gente faz as coisas aqui e aparece só depois lá.
Hoje a Yara preparou
Um arroz soltinho brasileiro.
um arroz branco com batata na air fry, acompanhado de uma salada verde de folhas e uns bifes de peito de frango com
Grande almoço de maromba.
acebolado.
E por que a gente não tá acompanhando com uma academia, né?
A academia é
Esse
uma coisa
almoço.
que a gente faz lá. Mas o que eu queria falar hoje era sobre o seguinte: qual é a tem um nome em português isso? Quando você faz uma coisa para que teu time ganhe. Quando você faz uma coisa para que algo dê certo. Como se chama isso?
Simpatia.
Uma simpatia, isso. Uma simpatia.
Ai, minha chiquinha, tô toda torta.
Você tem simpatias?
Eu
Sim.
tenho as do ano novo, né? As
Do ano
mais
novo, o que que
clássicas.
você faz no
Então, é que
ano novo?
não pode ficar compartilhando assim
Não, mas estamos
à toa a
aqui em casa,
simpatia,
não,
né?
ninguém vai
Ninguém vai
ouvir.
ouvir. Não, as simpatias de pular sete ondinhas,
Pular
de
sete ondas é
comer
simpatia.
uvas
E isso
verdes.
que acontece depois que você pula
Esse
sete
faz
ondas?
os de sete desejos.
Sete desejos,
É.
sete uvas.
11 uvas
Onze, por que 11
verdes.
uvas e sete desejos?
Ah, eu não sei, pai.
Dá para fazer o título de um filme. Sete
Sete
uvas
uvas
e
e
onze
11.
desejos. Não,
Não.
11 uvas e 7 desejos.
Não, sei que são sete ondas, né?
7 ondas, 3 desejos.
Três desejos?
Acho que sempre são 3 desejos. Quando tem um mágico, quando você vai caminhando, isso é o que acontece sempre. Quando você vai caminhando no meio do deserto, na areia, geralmente você encontra uma lâmpada mágica.
Sim.
Aí você tem que esfregar a lâmpada mágica. E aí aparece
Mágico.
um mágico ou uma mágica. Eu me lembro que havia um seriado onde era uma mulher que aparecia. E ela aparecia assim,
Da
luf,
feiticeira.
uma feiticeira. E aí você podia pedir só três desejos.
Né? Não, mas nas uvas são 11. São 11 e que mais?
11 uvas.
É.
E quantos desejos?
11.
11 desejos? Bah, eu não tenho tanto desejo assim.
Exatamente. Exatamente. Aí, mas aí
Ontem.
você repete alguns,
Mas
né?
vale repetir o
Vale,
desejo?
vale. Você pode repetir 11 vezes o mesmo desejo, se quiser.
11 vezes o mesmo desejo? Mas aí não é 11 desejos, é o mesmo desejo.
Não, mas é 11 vezes a energia daquele negócio, pai.
Quais são fantasias, não, simpatias?
Simpatias.
Quais são as simpatias que as pessoas têm para se dar bem na vida? Assim, esse é o
Essa é
tema de
uma boa.
hoje.
O que.
Quais são as simpatias que você tem? Vamos ver no chat. Terezinha Lopes disse: minha simpatia. Terezinha já está aqui conosco. Terezinha come toda quinta-feira, almoça com a gente.
Sim.
É impressionante. Terezinha, eu quero ir a. Onde
É Juiz
que é?
de Fora que ela
De
mora.
Juiz de Fora.
Se eu não me
Ah, é
engano,
Juiz de
é.
Fora, é? Vamos ir até Juiz de Fora.
Se eu não
Para
me engano, é Juiz
fazer
de Fora.
aqui em casa. Boa tarde, minha simpatia é meio cara, disse a Terezinha. Tenho que ter sempre R$ 100 na carteira. Eu conhecia pessoas que tinham que ter sempre 20 dólares na carteira.
Olha.
20 dólares.
É, é caro?
20, 5, 2 por 5, 10. É, 100 reais. Eu acho que é o câmbio, mas era a mesma simpatia, só que no câmbio de hoje. 100 reais ou 20 dólares tem que ter. Alguns têm a ruda.
É.
Na
atrás da orelha?
Não, a ruda atrás da orelha é para você limpar toda a coisa ruim que tem. Uhum. A ruda ou para inveja também.
Uhum.
A ruda dentro do bolso, da carteira, também é para espantar coisa ruim. É, minha avó, quando eu estava sofria de mal olhado, colocava, porque eu era muito lindo, uhum, quando era criança. Então minha avó dizia que como eu era muito lindo, as pessoas do bairro olhavam e eu ficava com mal olhado.
Feio.
Então ela me colocava um pedacinho de fichinha ou de lã vermelha aqui na testa. E parece que essa fichinha irradiava algo.
Deixava as pessoas cegas.
Que, não deixava a pessoa cega, mas era contra o mal olhado. Ou capturava o mal olhado ou rejeitava.
Tem a galera que tampa o umbigo. Tampar o umbigo com uma fita.
Tampar o umbigo por quê?
Pra não entrar energia.
Energia ruim pelo umbigo.
É porque o umbigo é o lugar, né, onde.
É uma cicatriz o umbigo.
É, mas é o lugar onde entra tudo ali, parece.
Não, entrava.
Inclusive, por exemplo,
quando acordaram.
Se você tá num lugar que você não gosta muito, se você cruzar seus dedos assim na frente do seu umbigo.
Aí.
Você pode
Então, essa é uma recomendação. Quando você tá num lugar ruim, colocar as mãos cruzadas na frente do umbigo.
Ou cruzar os braços assim.
Cruzar os braços é uma forma de repelir as coisas ruins do lugar.
É.
Eu, em uma época, não sei se você se lembra, eu colocava a camiseta de Central quando o Central jogava,
uhum,
mas não dava muito certo essa simpatia.
Nessa última Copa, todos os jogos da Argentina que eu assisti com a camiseta da Argentina, a Argentina ganhou. O primeiro eu não assisti com. A camiseta perdeu.
Eu me
Depois
lembro.
Depois eu botei a camiseta e.
Eu me lembro de uma vez que. Não sei se eu botei a camiseta, mas você era pequena, vivíamos em
Toledo.
Não.
Curitiba.
Vivíamos em Curitiba. E Central podia perder de 3 a 0 para permanecer no torneio. Então, eu estava tranquilo, porque, imagina, aí eu me lembro que fiz um churrasquinho para a gente e perdeu assim, eu acho que de 5 a 1. Mal.
Você não usou a camiseta?
E eu não usei a camiseta aquele dia.
Porque
eu
você acho falou, que... estava com folga,
não,
né?
Claro, tinha então, uma margem assim você. Enorme para... E me arrependi, esse dia ficou uma culpa que deu 15 anos de análise depois disso.
Porque você não confiou na sua simpatia.
E porque a culpa foi minha, no fundo. Né? Eu transmiti aquilo para de Curitiba até Rosário.
Sim. É, pai, realmente. E aí foi rebaixado o time.
Mas acho que tem simpatias. Os goleiros têm simpatias.
É.
Os goleiros colocam.
Assim, né?
Colocam coisas no uhum. gol também.
Pegam a bola, fazem dão um beijo.
Tem muita, simpatia do pessoal que vai no vestibular.
Nossa, será que foi por isso que eu nunca passei no vestibular? Eu não fiz nenhuma simpatia.
Então, o pessoal do vestibular tem simpatias. Tem várias simpatias.
Simpatia para passar na prova.
Para passar na prova.
E tá, mas... E aí, o que é essa simpatia... Você acha que essas simpatias fazem na vida da pessoa?
Eu acho
Qual
que.
É o papel que elas
eu fazem? Acho que essas simpatias, não todas, mas algumas, tem o que Claude Lévi-Strauss chamava de eficácia simbólica. tem uma espécie de eficácia simbólica. Tem determinados ritos, determinados comportamentos, determinadas coisas, objetos, não? É interessante porque tanto a simpatia quanto os objetos de boa sorte, por exemplo, os objetos mágicos. A palavra feitiço é uma palavra portuguesa para se referir a aqueles objetos de culturas não europeias que cumpriam uma função de mágica, de boa sorte ou de rejeição de maus espíritos. Desse feitiço vem fetichista, feiticeira, feiticeiro. E eles entendiam, e a antropologia europeia entendeu que o fetiche e o feitiço era coisa de culturas primitivas. Foi Marcel Mauss, um antropólogo muito importante, anterior a Lévi-Strauss, que é quem, quem disse que, bom, que a antropologia tem uma concepção colonialista e eurocêntrica da categoria, atribuindo a uma certa mágica aos outros, como se isso não acontecesse na vida cotidiana, não? E aí é que desse lugar se desloca Claude Lévi-Strauss e fala da eficácia simbólica, da eficácia simbólica do xamã, da eficácia simbólica do curandeiro, mas da eficácia simbólica do psicanalista, da psicanalista, do médico, da médica, também.
Eficácia simbólica.
Eficácia simbólica. Tem uma eficácia simbólica. De algum modo você acredita que isso vai...
Isso vai
influenciar e acaba influenciando. Por exemplo, quando alguém coloca a mão na testa, sim.
Sim, como a minha mãe que curava.
Isso, e tira a dor de cabeça.
É só porque você deu um significado para aquele símbolo e aí ele...
Então, o que significa...
Mas é que você não acha que tem algumas coisas que realmente são muito estranhas resolverem?
Então, mas eu acho que isso mostra que o corpo está atravessado por símbolos. Que o corpo não está só atravessado por reações eletroquímicas, também, mas os símbolos, as palavras, os rituais atravessam o corpo também. Uma palavra de amor atravessa um corpo.
Você viu aqueles experimentos?
Você pode estar muito afetado por uma palavra de amor.
Que fazem assim, de pegar duas plantas e uma você fica xingando e a outra você fica falando coisas de amor. Aí é que você fica xingando, morre. E é que você fica falando coisas de amor, fica viva.
Ah, mas é muito relativo, porque aí se supõe que você está interatuando com a planta. Você não só está xingando a planta. Acho que há também uma predisposição a regar menos a planta. Sei lá. Não que... sei, não conheço essa...
Não, são experimentos de verdade, né?
Ah,
coisa,
não.
Tipo,
oh.
A criança faz pensei com o pai, que... não tô falando... Cientificamente então, comprovado. Mas quando você xinga uma pessoa, você realmente rega menos ela.
Então, quando você xinga uma pessoa, você atravessa essa pessoa. Xinga na língua que ela conhece.
Uhum.
Vamos supor, alguém te xinga em cantonês. Sei lá, não vai acontecer nada.
Sim.
Porque a gente não conhece cantonês. Agora, quando te xingam em uma língua que você conhece, aí é diferente. Essa palavra te atravessa.
Sim.
E se você tem uma relação afetiva com essa pessoa, essa palavra incide sobre você.
Uhum.
Na relação entre tu analista e você, há uma relação afetiva onde a palavra dela de algum modo incide em você.
Sim.
De um modo diferente de alguém que, sei lá, caminhando por Barão Geraldo, grita.
Exato.
Da então, janela do carro.
Isso é uma coisa muito interessante. Como que um analista, como a gente faz essa transferência com o analista e acaba criando tanta força nessa palavra? Porque eu voltei a fazer análise agora. E eu sinto que eu tô numa fase bem mais avançada, assim, do que nos outros ciclos de análise.
Né? Porque... Tá se ouvindo bem? Sim.
As pessoas só não estão comentando mesmo.
Ah, senão, por isso, ninguém
mandou uma mensagem. Mandou mensagem carente.
De... estão falando, estamos assistindo, mas ninguém falou qual era. A única que falou é a Terezinha, qual era a simpatia.
A simpatia. Mas então, e como é interessante essa coisa da palavra, porque ela não tem me... Pelo menos, eu voltei faz 2 semanas só, mas ela não tem me dito nada de diferente, assim, do que eu tenho pensado e do que as minhas amigas têm me falado sobre assuntos que eu tenho tratado. Mas como quando ela que fala, aquilo faz sentido. E aquilo realmente cria uma forma, assim, já um pouco mais estruturada, né? É meio mágico isso.
E você atribui ao que isso?
Não sei, eu tô tentando...
Mas o que você associa?
O quê?
Com isso. O que você acha que ocorre?
Eu não sei. Carlota é foda pra caralho, só isso.
Você falou o nome de sua analista.
Não pode?
Não,
é proibido?
Não é proibido mesmo.
Eu não vou dar um pi depois na edição.
Igual que o médico, quando o médico atende, por exemplo. E eu acho que isso se vê muito em médicos que trabalham com pessoas adultas maiores. En área de gerontología. Me parece que ahí da para ver.
No tengo como aumentar de ahí.
El sonido está un poco baixo, dice. El sonido está un poco baixo. Da para aumentar más ahí. Aumentó un poco el son. Da para oír ahí, dice el son. Dice que él. A Patti dice que da para oír hasta el croque de alface. Ahí.
Falando, não.
Carlos Polentini disse: vamos escrever o futuro de uma simpatia. Ele está parafraseando o futuro de uma ilusão de Freud, né?
O que você estava falando antes?
Não, eu estava perguntando a que você atribuía aquela relação que você tem com a palavra de sua analista.
Então, eu acho que é um pouco que a gente estava falando antes de começar o programa. A psicanálise é um pouco mística, assim, parece, né? A questão da associação livre, eu acho uma coisa meio mística, assim, fale o que vier à mente. E o analista também está falando o que vem à mente. Sim. E a gente só está combinando coisas que estão na mente um do outro e que acabam fazendo sentido, né? Tudo bem, a gente acaba dando um sentido. Mas eu acho muito legal, assim, como...
Mas deve ter algo de sugestão também, não? A gente fica sugestionado. Diante de determinadas coisas, a gente fica sugestionado.
Acredita
que vai acontecer alguma coisa.
Diante da sessão de análise, você acredita que vai resolver o seu problema.
Então, no culto, você acredita sugestionado a palavra do pastor, da pastora... De algum modo produz um efeito de sugestão. Sim. A palavra do padre produz um efeito de sugestão. A palavra do líder produz um efeito de sugestão.
Sim.
E eventualmente, num caso de psicanálise, pode chegar a acontecer isso. Um efeito de sugestão também, não? E aí que é interessante. Como as pessoas ficam sugestionadas diante da palavra do líder.
Uhum.
Em um grupo, por exemplo. Ou seja, pode ser uma massa gigantesca, mas também pode ser um grupo pequeno, que tem um líder, e a palavra desse líder cria uma sugestão no grupo. E o grupo começa a funcionar e a se comportar em função da sugestão da palavra do líder.